Boa tarde, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News e hoje foi um episódio especial da prova que aconteceu esse fim de semana lá em Nova Trento, Santa Catarina, falando da Mons, na verdade, da Cicobi Mons Ultra Trail. Sejam muito bem-vindos. Esse é um episódio especial, como eu havia falado que ia ser semana que vem, acabou que não aconteceu, já estava lá em Nova Trento, não consegui tempo para poder gravar o episódio, mas está aqui o episódio especial, como especial mesmo da Cicobi Mons Ultra Trail. E comigo mais uma vez aqui, Bruno Mato, seja muito bem-vindo, Bruno.
Fala, galera da revista Trail Running, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial, como você disse. Enfim, chegamos aos 3 dígitos, são 100 episódios totalmente focados em trazer as notícias do que acontece no mundo do trail e entrevistas com personalidades que a gente tenta trazer toda semana para poder entreter vocês. Agradecer demais a audiência semanal de cada episódio e agora vamos para mais 100, né? Rumo aos 200. Tomara, vamos ver. No episódio de hoje, como você falou, cara, falar sobre a Cicobi Mons Ultra Trail, prova que rolou esse final de semana em Nova Trento, Santa Catarina, vindo para a terceira edição consecutiva e prova que se consolidou como uma das grandes do cenário nacional e que lá no início, quando a gente falou, carregou, né, ou ainda carrega o título de revelar novos talentos do trail, né? E desde então a gente vê grandes nomes surgindo e disputas épicas sendo travadas nas 5 distâncias que compõem o evento. E para incrementar mais o episódio, você esteve lá presente, fazendo a cobertura e... quiser ficar à vontade aí para falar como é que foi, antes de falar sobre as distâncias.
Ô, cara, primeiro, você tá me ouvindo bem aí?
Tô ouvindo.
Mas, cara, foi um evento muito marcante, terceira edição da MOC, foi, cara, não posso nem dizer que foi um evento que consolidou a marca, a cidade, enfim, porque já havia acontecido isso nos 2 últimos. Mas eu falo assim, eu estive nos 3, eu estive até lá antes do primeiro evento, para conhecer as trilhas. Eu fui convidado pelos organizadores, né, Danilo, Cador e Lucas, na época também o Leandro, a conhecer as trilhas lá do Nova Trento e, cara, eu fiquei simplesmente apaixonado. Primeiro porque é um tipo de terreno que eu não tenho muito acesso, que é mais terreno de floresta, muito úmido. Esse terreno não é o meu habitat, para não dizer. E eu gosto muito de conhecer novos lugares para correr e tal. Infelizmente, não pude em nenhuma das 3 oportunidades participar com o atleta. O trabalho que a gente tem lá para tentar entregar o máximo de informação para os nossos ouvintes, para os nossos usuários, para quem acompanha. Então acaba que é preferível trabalhar do que estar lá para competir, né? São formatos diferentes, né? Como as provas, passo a comunicação, mas o que a gente é combinado lá com o evento é de tentar levar o máximo de informação para as pessoas.
É muito nítido como o evento evoluiu, até mesmo em relação ao envolvimento da cidade. A cidade hoje em dia ela abraça mais o evento, tem mais atletas correndo, inclusive nos 85K teve o terceiro colocado, que foi o João. Ele foi terceiro colocado nos 85 quilômetros da prova e eles ficaram muito, muito felizes lá. O prefeito fez uma homenagem especial, inclusive, para ele, foi bem legal. E também o envolvimento até mesmo do Cicobi, que é o patrocinador master da prova, ele participou muito mais e, inclusive, ele foi o Cicobi próprio foi um dos criadores de conteúdo da prova e com qualidade, sabe? Eu queria até parabenizar o Cicobi pelo trabalho feito, porque ele não é somente um patrocinador do evento Cicobi Mons Ultra Trail. O evento hoje leva o nome da Cicobi como mérito, porque além de ser o patrocinador master do evento, eles abraçaram de uma forma fantástica, fazendo vídeos, fazendo entrevistas, criando conteúdo, criar um ambiente Cicobi dentro da arena da Cicobi Monza Ultra Trail, com exposição de troféu, tinha até uma gangorra lá com um backdrop atrás que o pessoal tira foto, tinha sorteios lá ao vivo, foi muito legal. Foi a primeira vez, primeira não, já vi outros eventos com os patrocinadores abraçando, mas dessa forma como foi da Cicobi, eu acho que foi a primeira vez aqui no Brasil que eu vi esse envolvimento tão grande. E é muito bom de ver isso acontecer, cara. Além disso tudo, foi recorde de atletas, né? Quase 800 atletas participando das provas. Foi bem legal, muitos atletas mesmo, nos 12, nos 25, nos 50. Os 80 teve bem menos atletas, e nos 100 também teve bastante atletas. E a marca dessa prova esse ano, falando assim de percurso, cara, foi o calor. Eu acho que o Brasil todo, praticamente todo, está passando por um momento aí de calor. Eu aqui estou no meu escritório, cara, morrendo de calor, BH tá pegando fogo, as coisas assim, os móveis, tá, o chão tá tudo quente. É um absurdo. E lá em Nova Trento tava assim também.
A e olha sorte lá que lá faz frio, né?
Cara, pois é, a sorte é que lá o sol só saiu no domingo. Tava nublado, então tava assim um forno, né? Mas não tinha um sol queimando. Então, nesse ponto, o pessoal tem que agradecer, porque... Não, além do forno, teria o sol se fosse no domingo. O sol estava na premiação, estava realmente muito quente, praticamente impossível de ficar lá na arena. Na arena de premiação.
Ô Valmir, essa coisa que você falou do Cicobi, né? Que o pessoal tem. Acho que remete muito a ser só um patrocinador, né? Mas o nome da prova mesmo é Cicobi Monza Ultra Trail, né? É como se fosse. A Salomon Ultra Pirineu, pegando uma referência assim, né? Então, não só eles patrocinam, mas como assim, é todo envolvimento, como você disse, dentro do evento.
Isso mesmo, Bruno. Eu sempre, quando eu viajo para fora, assim, eu vejo que os patrocinadores master, assim, os que colocam mais investimento, eles não só entregam dinheiro, mas eles vestem a camisa e fazem por conta deles algumas ações pontuais e que engrandecem ainda mais o evento, né? E aqui no Brasil a gente ainda não era comum a gente ver. E hoje a gente já vê que isso está mudando, as empresas já estão começando a trabalhar também dessa forma. Afinal de contas, é grana deles que está lá em jogo. Para eles é interessante que o evento cresça e não somente entregue resultados para esse patrocinador. Então, para o evento, para a marca patrocinar e vestir a camisa literalmente, fazer com que o evento cresça e seja maior todos a cada ano, para eles é muito bom, né? Então, eu parabenizo aqui a Cicobi, Trento Cred, pelo trabalho, por patrocinar o evento, proporcionar que os organizadores consigam fazer com que o evento seja realmente um sucesso como foi, e por eles abraçarem e fazer a parte, não vou dizer que a parte deles ou a parte que cabe a eles, mas incrementar o evento como eles incrementaram. Eu achei que foi realmente muito positivo e merecem realmente muitos aplausos nesse sentido. A gente que estava por trás das cenas, por trás da trilha, né, a gente vê o empenho dos organizadores ali. Esse ano eles conseguiram colocar um container lá de estúdio para gravação de podcast. Infelizmente eu não consegui aproveitar essa benesse, né? Tava lá também o Ailton Zulu do Na Montanha Podcast, que aproveitou muito bem. Tinha mais pessoas lá também que estavam fazendo utilização do estúdio, além, lógico, do Alexandre Koda, que era o social media e que organizou toda essa questão de comunicação do evento. Foi um sucesso, foi muito legal. Pena que eu não consegui aproveitar isso daí. Tentei, mas acabou que eu não consegui bater os horários com quem eu queria entrevistar. Inclusive, queria entrevistar os próprios organizadores, mas acabou que naquela correria não deu muito certo. Mas, enfim.
Os campeões estavam lá, né, sendo entrevistados, né?
Na hora que chegavam... Isso, a ideia era essa mesmo, de já pegar os campeões, entrevistar, essa coisa toda, E também na arena, a arena lá é a seguinte: tem um pórtico de largada mais largo e um pórtico de chegada mais estreito, com tapete vermelho, com toda essa questão, com flores na linha de chegada, muito bonito. E tem um ginásio atrás, onde tem toda a estrutura de alimentação, de bebida, tinha shows de bandas, foi muito bacana. É onde estava, inclusive, a Cicobi. Trento Cred, trabalhando, foi muito, muito legal, muita informação. A entrega de kits foi muito bem organizada. Dá os parabéns para todos os organizadores: o Lucas, o Caduri, o Danilo. Os caras realmente fazem acontecer, são referências no trail, em quesito de organização. São muito bons, muito competentes e tem que dar os parabéns para esses caras, porque colhendo informação, relatos e feedbacks das pessoas que participaram do evento foram somente elogios, não teve problema de marcação, muito pelo contrário, a marcação deles é impecável, postos de abastecimento também impecáveis, sinalização de staffs também, educação de staffs, largada, chegada, tudo no horário certinho, champanhe para os campeões, o cara cruzava a linha de chegada, estourava um champanhe, isso vira uma festa na linha de chegada. E premiação em dinheiro, né, cara? Isso aí é fundamental. Então, cara, acho que a gente pode falar aí dos percursos, porque acho que eu já falei bastante já da organização. Acho que é uma prova que se posicionou aí como uma das melhores do Brasil e que tem que estar com um chequezinho na lista aí de todos os atletas que gostam de curtir trail. Até porque, cara, é um percurso muito diferente, né? Então, pessoal, tem muita gente que fica: ah, o percurso mais duro do Brasil, a prova mais difícil do Brasil. E, cara, eu acho que não cabe esse tipo de pensamento, porque não dá para comparar, né, cara? Você pensar assim: é uma prova, quais são as provas muito difíceis? Aí sim você consegue falar: ah, essa prova é muito difícil, essa é muito difícil. Mas cada um tem um ingrediente diferente, né? Você pensar em Serra Fina, tem os ingredientes dela, você pensar em KTR tem os ingredientes dela, você pensar em Cambotas tem, se pensar em Montandu tem, Xterra, todas têm os seus ingredientes, né? E a Mons tem os ingredientes dela que a torna sim muito dura. Esse principalmente teve o fator clima, que foi um dos principais causadores de desistência. Muitas pessoas sentiram fraqueza, pessoas, estou dizendo atletas consagrados, fortes, que rodam muito bem, campeões. Tiveram problemas, sentiram fraqueza, sentiram tontura, sentiram náusea, vomitaram. Então, assim, o fator clima foi um dos elementos ali que marcaram bastante esse evento da Mons, Cicobi Mons Ultra Trail 2023.
Com certeza, né, cara? Eu concordo com você em relação a essa coisa do percurso, que a gente até já falou em outros episódios, de quanto mais difícil, melhor. Eu também discordo disso. É peculiaridade dali da região e cada lugar tem seus ingredientes, né? Serra Fina tem um terreno totalmente diferente de Nova Trento. Pode parecer uma trilha ali que lembre, uma montanha que é parecida, mas o clima, o tipo de vegetação, o terreno sempre vai ser diferencial, e isso que é o bacana do treino, né? É ser mais de, você tem 500 a mais de desnível, ou 400, ou 500 a menos, isso acho que é o. Não importa no final das contas.
Cara, não tem. Pô, você pensa em Summit. Pô, em Summit só tem percurso insano, cara. Esse ano teve 50K com quase 5 mil de ganho. Pô, é diferente, né, cara? Só que você vai pegar um percurso da Mons, que é muita floresta, muita umidade. Você vai pegar um da La Mission, cara, são completamente distintos. Eu acho que não. Acho que as pessoas querem um pouco valorizar a prova que fez, sabe? Assim, tipo, nossa, essa é a mais difícil do Brasil. Mas eu acho que, assim, cada um faz o que quiser, né? Mas essa é a minha opinião, né? Eu acho que não cabe esse tipo de comparação, até mesmo de beleza. Ah, a prova mais bonita do Brasil. Cara, não dá para comparar. E ainda mais que a beleza tá nos olhos de quem vê, né? Tem gente que gosta
Claro,
mais de
com
mata,
certeza.
tem gente que gosta mais de visual aberto. Eu, por exemplo, gosto de visual mais aberto, sabe?
Cara, acho que é quase impossível agradar um atleta que vai 100% com a prova, né? É aquilo, né? A Insanity, ou a Mons, ou a La Mission é perfeito do jeito que é, né? o percurso.
Exatamente. O que a gente tem que cobrar deles é marcação, pontos de abastecimento, segurança, estrutura. Isso aí. E seja feliz, né? Prova que você escolheu participar. Sim. Afinal de contas, você está pagando para ter uma grande experiência. E é isso que os eventos estão lá para fazer isso, para te proporcionar uma grande experiência.
Isso aí. Então, bora partir?
Bora.
Para as análises? Show. Então, isso eu aí. Tinha falado das 5 distâncias, né? Para quem não sabe, para quem não conhece a prova, são 12 quilômetros, 25, 55, 85 e a maior distância, que é a de 104 quilômetros, né? Começar pela menor até chegar no 104.
Show. Isso aí.
Cara, 12 quilômetros, você teve presente lá, provavelmente você viu todas as chegadas, mas eu fiquei muito surpreso e feliz em ver, né, cara? Duas estrelas presentes no lugar mais alto do pódio. Do lado feminino, a Letícia Saltori, né? Uma atleta que dispensa apresentações e a especialidade dela é distâncias bem mais longas, né, do que 12. Se especializou recentemente nas 100 milhas, está correndo essa distância, mas que fez bonito na curta também. É uma atleta muito rápida pela experiência que ela tem em provas de corrida de rua. E do lado masculino, Giliar Pinheiro, né, cara? Uma lenda do nosso esporte que teve afastado do treino por algum tempinho, não sei nem se por anos, né, mas o tempo que ele ficou fora, e tá retornando agora às competições e começando pelas distâncias mais curtas, campeão que nunca deixa de ser, né, ainda parece que ele tem bastante lenha para queimar, mas vamos ver quando ele subir a distância se ele vai conseguir acompanhar essa nova geração. Mas conta aí, o que você conseguiu ver lá de perto?
Cara, primeira coisa, a Letícia demonstra que ela é dos 5 a 100 milhas mesmo, como ela costuma dizer. E bateu recorde somente, né? Bateu o recorde da prova, ela que já foi campeã e é recordista dos 50 quilômetros, já foi campeã e é recordista também dos 100 quilômetros, e agora cravou o nome dela como recordista da distância de 12 quilômetros. Falta agora os 25 e os 85 quilômetros para ela correr. Então, tem mais 2 anos, até brinquei com ela lá falando exatamente disso, que faltam 2 distâncias ainda para ela vencer. E ela falou, é uma boa ideia, acho que eu vou fazer isso sim, viu? E eu achei legal que ela tenha tido esse interesse em fazer todas as distâncias da MOS. E normalmente a gente vê os atletas principais competindo nas principais distâncias.
Uhum.
Mas como ela já é recordista em todas que ela já participou, achei legal ela pensar em realmente participar das outras distâncias que ela ainda não fez. E você vê, cara, a segunda colocada, que foi a Anne Guerra, também correu muito, a aluna do Carlos Barbosa, fez 1:26, pô, ainda ficou aí quase 9 minutos atrás da Letícia. Você vê como que a Letícia realmente coloca para quebrar mesmo, não tem dessa, ela acelera e vai com tudo, e é bonito de ver essa mulher correndo.
E depois, a Anne Guerra, a gente teve a terceira colocada, Bianca Claudini, 1:29, isso. Quarta colocada, Franciele Pereira, 1:31, e quinta colocada, Josiane Otília, 1:32.
A Josiane também é atleta de ultra, correu a La Mission 80 e estava no 12 lá, e correu bem, eu vejo, acompanho os treinos dela, é uma atleta super forte. E correu os 12 e correu super bem, né? Conseguiu uma quinta colocação, ela que já é uma atleta de distâncias mais longas, tá mandando bem também nas distâncias curtas. Parabéns.
Boa. Cara, e no masculino, como eu falei, né, o Giliar, ele foi campeão recentemente na distância, acho que mais curta, da Indomit Bombinhas, e agora também compete os 12 quilômetros da Mons e vence, né, cara, com um tempasso também. 1:07, abriu 3 minutos do segundo colocado, João Luiz Alexandre. E aí, você acha que o Giliar tá voltando ou já voltou?
Cara, não sei. Porque o Gili, ele é irmão do organizador, né? Ele é irmão do Danilo Pinheiro.
Uhum.
Não sei se todos conhecem, mas o Danilo Pinheiro, ele é diretor técnico de percurso da Indomit há mais de 10 anos. E agora ele tem a própria prova, que é a Cicobi Mons Ultra Trail, que era o sonho dele. E o Giliar, lógico, né, vai correr a prova do irmão. Correu os 12, ele, cara, eu acho que se ele ficar 10 anos sem treinar, a hora que ele for correr um 10K, ele faz 35. E é tipo isso que tá rolando. O cara fica sem treinar, vai competir, ganhou a Indomit Bombinhas, também a distância mais curta, não vou cometer a gafe de falar qual que foi a distância, se foi 10, se foi 12, se foi 15, mas venceu. E agora na Mons também, e, pô, cara, é tipo ver o Chico Santos correr, ver o Gil correr, ver o Hernani correr, ver o Gil, ver o Fantasma. Esses caras são velho de guerra demais, o Miragaia. Esses caras são lendas e é muito bom ver eles ainda alinhando e fazendo o que fazem, né? Sempre andando na frente. É muito bom. E, cara, você vê o Vanderlei, que já venceu também essa distância na Mons, ele ficou em quarto. O Bruno, terceiro, ficou em quarto. Quer ver qual foi o tempo? 1:21. Olha a diferença.
É.
O Vanderlei com 1:19. O Vanderlei. Vanderlei com 1:21.
O Vanderlei com 1:21.
O Bruno
com 1:19.
1:19. E o João com 1:10. Abriu um pouco mais de 2 minutos e meio do João. O João, que é atleta da F3, salvo engano. Se não for isso, eu tô enrolado, fica sempre na minha cabeça. Mas eu acho que ele é sim aluno do Filipinho. Correndo muito, né, cara? 12K, é sangue no olho. É. Cabeça baixa e vai embora, né? Então, galera senta o pé e não quer nem saber. E é isso, o Giliar é o monstro de sempre. Eu gostaria muito de ver ele voltando para as provas um pouco mais longas, até maratona, quem sabe, para ver como que ele ia se sair, mas treinando. Ele que treinado, cara, é um cara difícil de vencer. É um cara. Ele é o estilo do Zach Miller. Uhum. Ele larga dando 200% de cara e vai até onde o tanque tiver bateria.
Uhum.
Então é sempre bom. Às vezes dá errado, né? Às vezes morre no meio do caminho, mas às vezes morre depois da linha de chegada. E esse que é o importante.
Cara, eu lembrei de uma prova aqui do Giliar. Acho que você vai lembrar, acho que provavelmente era ele. Se eu não tô enganado, você me corrige aí, que foi a KTR Ilhabela. Que quem ganhou foi o Wellington Noronha, que passou ele no final quebrado.
Pois
você
é.
Lembra dessa vitória?
Foi isso mesmo.
Foi 2018, eu acho, se eu não me engano.
Foi.
Caraca, o Giliar, cara, liderou a prova, tava lá. Liderou a prova praticamente, nossa, mas ele tava nesse ritmo que você falou, muito forte. Ele foi quebrando, e o Wellington passou ele. Mas é verdade, ele larga e dá tudo até o final.
É isso mesmo, muito bom de ver, cara. E é isso, vambora pros 25.
Bora. Cara, 25, a gente tem uma nova bicampeã da prova, né? Rosilene isso. Padilha conquistou mais uma vez o título dos 25, uma atleta também extremamente rápida e que parece ter encontrado o caminho e o ritmo perfeito para esse percurso dos 25. Lembrando que na sequência do pódio a gente teve também nada mais nada menos que Suzane Perardi e Mariano Scarpelli, que são atletas que já migraram para distâncias maiores, mas que sempre correram muito bem essas distâncias de 25 nas provas de Sky. Mas que, cara, foi um belo pódio. O que você achou da vitória da Rosilene?
Cara, foi demais, assim. Eu acompanhei a prova toda, eu fiz a largada e fui pro percurso. Então eu consegui acompanhar bem essa disputa aí. Até a metade da prova, cara, a Rosilene tava junto da Mariana Scarpelli. As duas não desgrudavam uma da outra. Não dava para falar quem era primeiro e quem era segundo. Uma hora era uma, no mesmo instante a outra já dava uma acelerada, ficaram revezando aí um bom tempo, e a Suzane veio lá de trás, cara. No quilômetro 9, a Suzane estava lá para quinta, sexta, mais ou menos, e consideravelmente distante da Mariana e da Rosilene. Depois, cara, já no quilômetro, por volta do quilômetro 16, já apareceu a Rosilene destacada da Mariana, e eu estava bem no final de uma descida assim, de terra. E eu peguei exatamente o momento em que a Mariana Scarpelli foi ultrapassada pela Suzane Perardi. E eu não sei, eu acho que a Mariana pode ter forçado muito, né? Que estava numa disputa muito, muito forte mesmo. Elas estavam num top 10 masculino, assim, e num ritmo absurdo. Então pode ser que ela tenha sentido um pouquinho também a temporada, que foi grande. Uhum. E a Suzane, como veio lá de trás, constante, ela acabou se preservando, acredito eu, e no quilômetro 16 ela conseguiu fazer essa ultrapassagem na Mariana Scarpelli, mas a Mariana também conseguiu segurar ali a terceira colocação muito bem, com muitos méritos, porque Geralmente, quando a gente faz muita força e aí dá uma baixa de energia, a tendência é isso afetar o emocional, né, cara? Pô, não tô rendendo mais quanto eu tava, a primeira colocada foi embora, fui ultrapassado pela Suzane, e agora, desisto, não desisto. Isso passa pela cabeça quando a gente dá essa baixa. Mas ela conseguiu segurar, é uma atleta muito experiente, muito forte, muito rápida, conseguiu segurar a terceira colocação e fez uma prova muito boa. Na sequência veio a Juliana de Souza, que é de Joinville, que corre muito bem também.
Uhum.
Ficou apenas 2 minutos da Mariana Scarpelli e a Tatiane Gomes, que fez 2:49. Chegou um pouquinho mais atrás, mas também fez uma grande prova. E eu quero registrar aqui também a Maria Cecília Ramos, que é a Cissa Ramos, que é ex-atleta da Seleção Brasileira. Lá de 2018, 2017, foi 2 vezes atleta da Seleção, que também é atleta de ultramaratona. Ela falou que também sofreu bastante, porque era uma distância que ela não é acostumada, né? Uma distância muito curta. Uhum. E por falta de treino, não estava tão treinada assim e acabou não conseguindo encaixar tão bem. Mas correu muito e é legal ver a Cissa Ramos de novo competindo. Tentamos animar ela assim, para voltar a treinar com força e tal, para voltar a fazer parte aí de grandes provas. E parece que funcionou. Ela já confirmou a presença dela em Cambotas. Isso já é muito legal. Inclusive aqui, todas as seis, tirando a Tatiana e Juliana, que eu não consegui conversar com elas, mas Roselene, Suzane, Mariana e a Cissa estarão lá em Cambotas. Tem mais pessoas aqui, a Leonice, a Tadina, que foi a nona colocada, que também estarão lá em Cambotas. Baita prova, cara.
Boa. Então, agora pular pro masculino. Cara, nova geração chegando, né?
Chegando.
Juan Matheus, que representou a seleção de Skyrunner juvenil nesse ano, de 2023. Não deu chance aí para os adversários. Cara, baita resultado dele. Eu não sei se foi recorde do percurso, mas 2:13 é um tempasso. E na sequência, o Nonato Mota, né, cara? O atleta que migrou recentemente para distâncias maiores, mas não sei se, na minha opinião, não sei se ele está firmado nos 50, nos 55, mas que voltou a correr agora os 25, ficou na segunda colocação. E outro atleta que eu destaco também, Gabriel Moreira, ficou na terceira colocação com 2:22, que é um atleta muito forte nessa distância, ele corre muito bem essas provas de Sky. Já falei, acho que isso, mas 3 vezes aqui nos episódios, mas realmente ele é um atleta muito forte nessa distância e com essas características de prova. Mas total destaque para o Juan Matheus, que é de Jaraguá do Sul, não é tão longe de Nova Trento, né?
Sim.
Provavelmente, não sei se ele já treinou no percurso, mas fica o parabéns para ele.
Isso. Cara, foi uma disputa insana também. Assim como no feminino, o Nonato e o Juan. O Nonato veio mantendo uma liderança até o quilômetro 12, mais ou menos.
Eu vi o vídeo na subidinha lá.
Isso. E aí o Juan, na cola. Assim.
Tava mesmo.
No encalço mesmo ali, baforando no cangote do Nonato. Acho que esperando a oportunidade para ele atacar. E foi muito boa a estratégia dele, porque ele esperou uma descida longa, que foi por volta do quilômetro 13, 14, e acelerou. Isso eu tô contando, até foi o Nonato que me falou como que foi a prova. E aí o Nonato não conseguiu mais alcançar ele, mas ele tava vendo, tanto que foram só 2 minutos de diferença um pro outro. Mas ele não conseguiu alcançar, mas ainda manteve um ritmo muito forte. Então, mérito total aí pro Juan, e é bom demais ver esses meninos voando. Você falou do Nonato, que tava indo pro 50, correu, perdido 50. Ele me falou que ele já tirou um pouco o pé. Já tirou um pouco o pé esse fim de ano, já diminuiu um pouco o volume. Por isso ele fez esses 25 quilômetros. Mas está bem treinado, tanto que ele teve esse baita resultado. E também vai para Cambotas, para os 45 quilômetros, já está confirmado também Cambotas. Gabriel Moreira, ele estava inscrito nos 25 e também nos 12. Então eu acompanhei a prova do Gabriel, e ele que foi campeão ano passado da mesma distância. Eu até brinquei com ele enquanto ele estava descendo. Ele estava brincando, sabe? Ele não estava. Na primeira parte da prova, ele estava lá para trás e a gente, pô, solta o freio, E aí ele brincando e rindo, assim, foi bem interessante. Ele falou, não, último terço de prova eu vou pegar esses caras tudo. E realmente pegou, chegou em terceiro, uma baita prova, e ele ainda participou dos 12 quilômetros. Deixa eu até ver aqui que lugar que ele ficou nos 12 quilômetros, só para ver como que ele foi. Deixa eu ver aqui, Gabriel.
Porque qual é a largada, o horário da largada dos 12?
2 da tarde.
Ah, tá, então... Dá tempo. Dá tempo até tirar a soneca.
Dá, eu não tô vendo o nome dele aqui, não. Mas, enfim, ele participou das duas distâncias, mandou muito bem nos 25, terceiro geral. Cara, esse quarto colocado, Marcos Whipple, bicho, o cara, ele... Sabe quando você vê um cara que tá fazendo força mesmo?
Uhum.
Tá indo pro fight? Era esse cara. Todo ponto que ele passou por mim, ele tava de cara fechada e fazendo força, correndo forte. Correu forte esse cara, esse correu forte. Quem chegou na frente dele é porque realmente é muito bom, porque eu vi esse cara fazendo força, perguntando quanto tempo que ele tá na minha frente, e acelerando, não perdia tempo em ponto de abastecimento e acelerando. Realmente massa ver o Marcos Paulo Whipple.
Por pouco correndo. Ele não pegou o Gabriel, 20, 21 segundos.
21, cara, e se tivesse mais um pouquinho ele pegava, porque ele tava com muito sangue nos olhos.
Mas
muito.
É sempre mais um pouquinho, né?
É, pô. A prova acaba na linha de chegada, infelizmente, pro Marcos e felizmente pro Gabriel.
Sim, sim.
É isso aí. E o Cristiano, em quinto, também fez uma bela prova. Ele que, em perdidos, ele fez a prova junto com o Ramon Lapa, que ficou em nono. Dessa vez ele desgrudou e chegou primeiro e garantiu o lugar dele no pódio geral. Massa. Pô, mas demais.
Ficou bonita essa disputa legal. Do terceiro ao quinto, 2:22:01, 2:22:22 e 2:22:32, né? Cola.
Muito bonito, cara.
Coladinho.
Muito bom. Velho, vamos para os 20:55.
Vamos.
A coisa ficou séria.
Subindo de distância. Cara, na minha opinião, já começar com destaque para Franciele Kiyokou, que acho que é uma das atletas, ou atleta, coloco em ambos os sexos, que mais evoluíram nas últimas competições. Ela está sobrando literalmente em todas as provas que ela corre. Eu fiz aqui uma retrospectiva do ano dela, até chegar agora a Mons. Ela foi bicampeã dos 35 da Indomit, Pedra do Baú. Campeã de Aragás Sky Race, 24 km. Top 10, se eu não me engano, na Val d'Aran UTMB. Segunda colocada no Sul-Americano de Sky. Campeã Paraty UTMB 55. Campeã 42 Indomit Bombinhas. E agora, campeã da Mons 55. Cara, a Kiyokou me lembra muito a Ana Paula Silveira no auge, levando e sobrando em todas as distâncias. Infelizmente, a Ana Paula esteve presente na prova e abandonou. Ela disse que ainda está se colocando muita pressão nesse retorno das competições. Eu acho que é bem normal que isso aconteça, mas, cara, sensacional o ano da Kiyokou. Não só ela vem aumentando também as distâncias, né? Como ela se firma nesses 55 quilômetros e a diferença de tempo que ela colocou para a segunda colocada, aqui, calma aí que eu tô no masculino, para Ana Paula Antunes, 7 horas e 36, Ana Paula Antunes, 8 horas e 42, é surpreendente. Surpreendente realmente... não, assim, do potencial dela, mas assim, é um belo tempo.
Essa diferença da primeira para a segunda que é surpreendente, né, cara?
Aham, sim.
É
sim.
Muito tempo, mais de uma hora, é realmente muito
Porque
muito
a gente
tempo.
Tem uma Diana Belon também no pódio, né, então, cara, é incrível esse tempo dela.
Não, cara, esse 50K, eu concordo contigo, eu também acho que a Franciele foi uma das que mais evoluíram nos últimos anos, com muita consistência e muita competência. Ela não está dando chance para ninguém, tá? Onde ela está entrando, ela está entrando para vencer, e isso é muito bonito de ver. Infelizmente, como você falou, a Ana Paula Silveira ainda não está no seu auge, né? Infelizmente, porque ela no auge dela seria uma concorrente muito forte para a Franciele.
Uhum.
Você fez um paralelo bacana entre as duas. Eu também acho que a Ana Paula, no auge dela, era como a Franciele Kiyokou. Ela não dava chance para ninguém, ela era quase que unânime. E eu entendo essa parte de voltar a ser o que era para a Ana Paula, deve pesar um pouquinho no psicológico dela. Mas isso é trabalhar com o tempo, cara. Ela vai colocar isso nos treinamentos dela, vai focar, vai voltar mais forte para as próximas, tenho certeza. eu acredito muito, e a Ana Paula é uma atleta muito forte psicologicamente, ela não é muito de se abalar, mas eu acredito que ela não está conseguindo andar com a Franciele, por exemplo, pode estar prejudicando psicologicamente ela, e, cara, isso deve ser muito ruim. Mas isso é um processo natural, cara. Ela tá voltando a ser a Ana Paula brutona daquela época. Não que ela não seja hoje, claro que ela é. Mas ela tá num processo de voltar à performance que ela tinha antigamente. Isso leva tempo, ela tem que ter um pouquinho mais de paciência com ela mesma, né? Então, treinar do jeito que ela faz, certinho, disciplinada, concentrada, com foco e tudo mais, o resultado vai vir natural, tenho certeza. É questão mesmo de dar tempo ao tempo e dar... esperar o corpo responder bem. Tenho certeza que dentro de pouco tempo, cara, pouquíssimo tempo, acredito que o ano de 2024 ela já vá estar andando aí junto com a Franciele, com Letícia, onde ela estiver alinhada, ela vai estar andando lá na frente para ser campeã. Isso aí é processo mesmo, não tem como pular fases.
Sem dúvidas. É assim, e pode ser o psicológico mesmo, ela pode estar treinada para andar com a Franciele, ela devia estar treinada para andar com a Franciele, mas, cara, a cabeça, às vezes, quando não funciona, não tem jeito.
Sim. Ela tem que ir para fazer a prova dela. Eu acredito que ela saiba tudo isso que a gente está falando, ela sabe.
Sim, com certeza. Né? Lógico,
mas o que mais a gente quer ver é que essas disputas sejam fortes mesmo, que a Ana Paula, nas próximas provas, em breve, aí, consiga explorar todo o potencial dela. E méritos também aqui para a Ana Paula Medina, para a Diana Belon. A Diana Belon tem um caso especial, porque ela largou no 100K. Ela falou que se perdeu em algum ponto da prova, foi sair num local diferente, e aí abandonou a prova, mas pediu o número de peito para correr os 50, e correu os 50 e foi terceiro colocado. Impressionante. Ela falou, pô, já tô aqui, vou ficar aqui fazendo o quê? Vou correr. Correu bonito e foi terceira colocada, com a compatriota logo na sequência, Mariana Mônica, que chegou em quarto colocado, e a Eliane Rodrigues, e fechando o pódio com a quinta colocação.
Boa.
Foi isso aí que rolou.
E no masculino, Diego Tales mostrando que nesse ano é um dos principais atletas nessa distância também, vem numa evolução e constância de resultados impressionante. Também fiz uma retrospectiva dele, quinto lugar na Indomes Pedra do Baú, segundo lugar 64 km Evolution, campeão dos 55 da Insanity Mestre Álvaro, segundo lugar nos 50K da La Mission, segundo nos 110 da Paraty, e agora fechando com chave de ouro, sendo campeão da Monge 55. E na sequência a gente teve o atleta que foi convidado aqui do nosso podcast, Filipinho, que já ficou na frente dele, na Indomit, Pedra do Baú, e na terceira colocação, o Joelson Cordeiro, que é mais especialista em distâncias mais longas. Cara, antes de passar a bola para você, só uma opinião pessoal sobre o Filipinho, não sobre o Diego Tales. Eu acho que o dia que ele competir menos, sei que ele compete muito, e focar somente uma prova, acho que, cara, o Filipinho leva, porque ele ainda não levou uma prova de treio com start list forte, né? Eu acho que o dia que ele focar, descansar alguns meses e treinar somente para aquela prova, eu acho que ele leva até com sobra.
É, cara, isso aí já é um ponto...
Ah, opinião minha, vai.
É, né? Eu concordo, senhor. Concordo contigo. Eu acho que ele, se ele focar, tipo, vou fazer... Tô até enchendo a paciência dele. Vou fazer o TMB esse ano. Cara, ele vai arregaçar. Se ele focar numa prova só, se não fizer tanta prova como ele faz normalmente, certeza que a performance dele vai ser melhor. Ele sabe disso também, né? Só que ele gosta, né, cara? Ele tem um diferencial aí na recuperação que é gigantesco, né? Agora, falando do Diego, cara, que foi o campeão da prova e arregaçou, chegou a abriu quase 20 minutos aí do Filipinho. Cara, abri 20 minutos do Filipinho numa prova que o Filipinho já correu também.
Durante o percurso abriu, né?
Quase 20, porque foi 18. Quase 18. Mas enfim.
6:22 e 6:40.
Ele passou direto numa curva, cara. Caiu no rio. O rio levou ele. Você acredita numa coisa dessa?
Sério?
Aí ele voltou, conseguiu voltar, se segurou nos matos, o mato levou o relógio.
Que isso?
Perdeu o relógio ainda no, nesse downhill que a gente ficou zoando. Ele, você desceu o rio para passar, fez um downhill. Aí o pessoal ficou rindo lá dele. E realmente ele arregaçou. A hora que eu encontrei com ele, ele estava voando nessa descida. Eu não sei qual que era a quilometragem dos 50, mas dos 25 era no quilômetro 16. Ele passou voando, voando, voando. E depois de um tempinho passou o Filipinho. Eu nem cheguei a ver o Joelso. O Joelso chegou quase uma hora atrás, né? 7 horas e 11. Que também é um baita atleta. Corre muito ali na região. Conhece todo o... Já conhecia todo o percurso. Andou muito bem. Parabéns, Diego. E minha dívida tá pagada, hein, Diego? Já paguei a cerveja que eu... Você me pagou lá na Indoma Espera do Baú. Que ele ficou assim, cara, 8 meses pra você me pagar minha cerveja. Eu falei, lógico, você tinha que ser campeão de uma prova, ué. Você não tava ganhando nada. Agora você foi campeão e paguei a cerveja. Mas tá pago, hein, Diego? Valeu.
Boa. Cara, e só pra finalizar aqui, o quarto colocado, Alberto Daniel, 7,18. E quinto colocado, Rainer Bittencourt, com 7,28.
Boa. Bora lá para feminino dos 85 quilômetros.
Cara, 85, Valmir, eu, de toda a análise aqui que eu fiz, é a distância que eu tenho menos conhecimento, principalmente do feminino, do masculino, eu posso falar com mais propriedade, mas dos 85 eu não conheço os atletas. Cara, eu deixo para você, se você também tiver.
Bom, primeiro vai rolar um desafio aí, fala o nome da campeã.
Beleza, deixa eu pular aqui para os 85. Posso, você pode me lembrar, né?
Fala o nome dela aí.
Ah, pô, aí... Juliana.
Juliana?
Storlaski.
E?
O Avinizak. Provavelmente isso. Falei errado, né? Falei o que tá aqui, mas essa pronúncia tá péssima.
Eu também não sei se a pronúncia tá certa ou não. Eu falaria Juliana Storlaski, o Avinizak. Isso aí. Bom, ela é atleta do Filipinho, da F3. Uhum. É, quando eu encontrei com o Filipinho lá, ele estava com a turma toda lá. E aí ele falou, essa aqui vai ser a campeã dos 85. Eu falei, e ela é pequenininha, magrinha, assim. Eu falei, essa mulher corre muito. E comprovou, né? 14 horas e 35, venceu os 85 quilômetros com muitos méritos.
Nossa, com uma grande diferença.
Quase 2 horas da segunda, que foi a Eva. Cara, essa Eva correndo, ela parecia que estava brincando, porque ela ria e gritava, fazia festa o tempo inteiro. Eu falei, não, queria 10% dessa alegria toda. Muito bonito de ver ela correndo. É, ficou na segunda colocação. Érica Gomes, que é uma atleta super experiente, muito rodada, já rodou a Europa, já rodou o Brasil inteiro. É, véio de guerra, das épocas lá de... É KTR 2014, essas provas bem antigas mesmo. Conheço ela há muitos anos e é muito legal ver ela correndo uma prova desse tamanho, com toda a história que ela já tem. Quarta colocada, a Márcia e a Miriam Castanha. Miriam Castanha eu conheço também, já correu Cambotas, já participou de provas também lá na Europa, super experiente. E foram só as 5 finishers, né? Só tivemos 5 finishers nos 85 quilômetros.
O pódio já estava formado, então, desde a largada.
Não, teve desistentes, né?
Ah, teve desistência?
É.
Ah,
tá. E aí você vai para o masculino, teve 12 finishers. Aí a coisa começou a complicar para os atletas.
É.
Bastante desistentes nos 85, nos 100 quilômetros, em todas as distâncias, né? Mas as maiores tivemos mais desistentes. Mas a gente pôde... Inclusive, um dos desistentes foi o campeão do ano passado, o Gleison.
Uhum.
Gleison Alves, eu estava conversando com o Eduardo Saliba, que estava comigo lá e me ajudando também na cobertura. Ele falou que nunca viu ninguém subir o morro com tanta velocidade quanto o Gleison estava subindo. Ele falou que no primeiro morro, que são 4 quilômetros, ele já abriu 5 minutos de todo mundo, de todo o segundo pelotão. Estava voando literalmente, não deu chance para ninguém. E o pelotão ficou um pouquinho mais ficou 5 minutos para trás. Só que ele sentiu a mesma coisa que outros grandes atletas sentiram, que foi uma fraqueza a partir do quilômetro 23, segundo ele. e não conseguiu mais render e acabou abandonando no quilômetro 34. Foi no momento, inclusive, que o Vicente Machado ultrapassou. No quilômetro 34, ele passou, foi embora, foi para a vitória, não teve recorde, mas andou bem próximo, né? O recorde era 11 horas e 01, salvo engano, e ele fez em 11 horas e 22. E, cara, você tinha que ver como tava o pé do Vicente Machado, cara.
Ele falou das botas, eu vi o relato.
Nossa, tava... Mas tava assim, a gente encontrou com ele nos últimos 5 quilômetros, e falando, cara, eu acho que eu vou desmaiar de tanta dor. Falei, calma, segura a onda, joga uma água na cabeça. Ele jogou uma água na cabeça para melhorar. E seguiu, e eu falei, cara, tira a lanterna. Ele falou, cara, não vou parar, só para agora na linha de chegada. Com dor, sem dor, do jeito que for, só para na linha de chegada. Pô, cara de 23 anos, com uma cabeça de campeão. Com uma... Cara, ele já tinha me ganhado há muitos anos, quando eu conheci no Mundial de Skyrunning Juvenil. E depois, quando ele foi vice-campeão do 55 da própria Monster, ele perdeu somente... Perdeu sim, né? Perdeu... Ficou atrás do Silvestrino, 55 quilômetros. E eu brinquei com ele, falei, ó... eu vou conseguir uma vaga para você em Cambotas. Falou, como assim conseguir? Falei, não, vou te inscrever em Cambotas. Ele falou, não quero, não. Eu quero conquistar a vaga para Cambotas. Falei, caralho! Porra! E aí... Foda, né, cara? Isso é cabeça de campeão. Isso é diferente da maioria das pessoas. As pessoas querem ter um privilégio. Ele não quis ter um privilégio, que ele fazia jus a esse direito. Não era nem um privilégio. Ele falou, não, eu vou conquistar essa vaga. E realmente conquistou. E, mais uma vez, ele me surpreende com esse posicionamento. Eu só paro a hora que eu cruzar a linha de chegada. Posso desmaiar de dor, mas eu só paro lá. E conseguiu vencer a prova com 11 horas e 22. Um baita atleta, super jovem. A gente não tem nenhum atleta brasileiro com essa idade correndo uma distância tão longa quanto o Vicente. Ainda mais vencendo uma distância tão longa quanto os 85 da Cicobi Mons Ultra Trail. É muito bom de ver. A gente vê o Marcos Antônio Boss, que chegou logo na sequência. Também um atleta super jovem, muito forte. Foi terceiro ano passado. Subiu uma escadinha, vice-campeão esse ano. Cara, você tinha que ver como que ele tava também. É um absurdo. O cara tava... Você já viu assadura sangrar?
Nossa Senhora.
Cara, as assaduras, a roupa dele sangrar, cheio de sangue, de assadura. A cintura dele, a virilha... Em cima da coxa, ele tava. Cara,
só
ele tava em carne.
Só uma dúvida, Valmir. Nos 85 tinha a opção de drop bag pra trocar? De tênis,
não
alguma
sei,
coisa?
Não sei, cara. Não sei se tinha. Não sei te falar.
Porque no caso do Vicente, isso, acho que provavelmente pelo tempo de prova, 11 horas e 22, se tivesse essa alternativa, que eu acredito que algumas provas, não sei se pelo tempo ou pela distância, devem ter, mas que ajudaria muito ele, né? Se ele conseguir
colocar essa meia seca, passar e
o final
coisa.
Da prova, que era em estradão ainda, deve ter castigado de uma forma o pé dele.
Sim, e o calor estava absurdo, cara, estava muito abafado. E eu acho que foi isso que causou também as feridas no Boss, cara. Ele estava muito machucado, Realmente... foi assustador. A hora que ele me mostrou assim, eu falei, caraca, velho, como que você conseguiu correr assim? Quando eu asso no meio das coxas assim, pô, já em treino já quero parar. Imagina o que esse cara sofreu para conseguir manter essa segunda colocação. Cabeça de campeão, cara, só pode. É um psicológico muito forte. Terceiro foi o atleta local, né, o João Batista Facchini, de Nova Trento. Eu conheci ele em 2020, quando eu fui lá. Ele é um atleta de mountain bike e migrou para o trail. Primeiro ano ele fez os 25, segundo os 55, agora os 85. Muito forte, mostrou isso, conhece tudo lá. E méritos demais desse cara. Quarto colocado, um grande amigo meu das antigas, Arthur Cordeiro. O cara parece o Papai Noel, a barba branquinha assim. Mas o que esse cara mudou no treinamento dele, eu não sei. Ele deve estar tomando algum tóxico, não é possível, cara. Ele ficou magro. Magrinho mesmo, correndo pra caramba, já ganhou prova de 50 quilômetros lá na Pedra Grande, São Paulo. E, pô, mete um quarto lugar aí nos 85 da Cicobi Mons Ultra Trail, que eu fiquei, assim, assustado, saca? Mandou muito, correu demais e andou na frente de muito atleta muito bom aí, sabe? Tem que dar os parabéns para esse cara aí que tá quase cinquentão, o vovozinho, e correndo desse jeito. Parabéns aí, viu, Arthur?
Cara, eu não sei se você concorda comigo, mas a distância, principalmente a distância de 85 quilômetros, eu falei sobre revelações, né? Mas a de 85 no masculino, parece que transforma atletas que são, até então, eram coadjuvantes, assim, coadjuvantes importantes, estão no pódio, né? Mas não são aquelas estrelas, né? Que tornam depois esses atletas em estrelas, né? Que começou com o André Segni, né? Com uma grande vitória, depois o Gleison e agora o Vicente. Você concorda comigo?
Sem dúvida. Sem dúvida, quando o André Segle ganhou, foi um feito assim, todo mundo virou os olhos pro André e falou, caraca, que prova, hein, amigo?
Divisor de águas, né?
Depois veio o Gleis e falou, uau, como assim, Gleis? O que você fez aqui, cara? Nossa! E agora o Vicente concretizando mais ainda o destino dele em provas longas, né, cara? O cara anda muito, o cara gosta de correr longas distâncias, treina como ninguém, muito focado, o cara é o funcionário exemplar, como se diz, faz o dever de casa, entrega o que pede para ele, o que ele se dispõe a fazer, ele faz bem feito.
Com certeza.
E é isso aí.
E agora, pulando para a última distância, distância rainha do evento, 104 quilômetros, e vitória muito merecida da Ivânia, né, cara? Acho que chegou o momento dela, ela que vem galgando lá desde a distância de 25, percorreu os 35 da La Mission, ganhou, depois pulou para os 50, abandonou nos 80 da La Mission, né, o primeiro 80 dela, foi segunda colocada nos 100 quilômetros da Paraty, e agora volta para uma prova de 3 dígitos com um start list não tão forte, assim, na minha opinião, mas que, cara, é uma grande vitória para o currículo dela. Fez um tempo absurdo na frente da Sandra Kruger, né? Ela fez 16:21 e a Sandra Kruger 19:42, mas... E lembrando que agora a Ivânia é top 1, né? Do ITRA, né? De pontuação. Então é atleta com maior pontuação hoje na distância.
Isso aí. Cara, irretocável a atuação da Ivânia. Só confirmando mesmo por que dela tá no top 1 da ITRA. Eu acho que o start list foi muito bom. A gente tinha a Ivânia, tinha a Sandra, que foi campeã dos 85 ano passado, com sobras. Tinha a Diana Belon, tinha a última campeã, né, Elizabeth Prado. A Sueli também, que foi terceira colocada também, veio numa crescente muito grande. Ela está correndo muito e confirmou isso. Tanto que a Sueli, se fosse o ano passado, ela teria sido campeã, só para você ter uma ideia. Que ano passado acho que a Elizabeth fez em 21 horas e alguma coisa, salvo engano, tá? Então, para você ver que o start list foi bom. A Elizabeth saiu e a Diana também. Então, a Ivânia sobrou e a Sandra, ela teve um problema pessoal durante a prova, que atrapalhou, segundo eu fiquei sabendo, foi de uma fonte segura. E acredito que isso tenha dado esse gap tão grande. Eu acho que se ela não tivesse tido esse problema, não vou dizer que ela ganharia, claro que não, mas ela, no mínimo, chegaria bem mais próximo do tempo da Ivânia Ramos, sabe? Ela é uma atleta... Cara, ano passado, se a gente buscar aqui o tempo dela o ano passado, não sei se a gente consegue, mas o ano passado ela foi campeã com sobras nos 85K, uma baita prova, e falou que ela... fez de boa, nem cansou, ficou... Eu até fiquei assim, pô, como assim você fala uma coisa dessa? Nem cansei? E ela falou, não, mas é verdade, nem parece que eu corri ontem. Eu falei, pô, então tá bom. Aí foi pro 104, fez outras provas também, fez provas de 50 esse ano, fez provas mais longas, mais curtas, e tá sempre muito bem assistida. Ano passado ela não tinha treinador, e agora ela tá muito bem assistida com o Wagner, da WR Trail, correndo, treinando bem, trabalhando no lado psicológico também, mas acredito que esse fator que ela sofreu durante o percurso tenha atrapalhado muito, muito, muito a performance dela. É isso aí, uma pena.
Boa. E no... Pulando agora para o masculino, cara, um pô, um belo pódio, né? Fantasma, Silvestrin, Roger da Rio Grande, André Segre e Cleiton de Moraes. Mas a pergunta que eu te faço, Valmir, o que aconteceu entre o Fantasma e o Silvestrin?
Cara,
14:47, 14:51.
14:00:47.
É. Isso, 4 segundos de diferença.
Eu acho que o Cleverson deixou mais perna pro finalzinho. Eu não acredito que foi combinado, porque eu vi o Silvestrin e o Cleverson chegando. Eu vi que o Silvestrin tava dando sinais de mais cansaço do que o Fantasma, e não era fake, não era nada. Você via que ele realmente estava mais cansado, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho de perna ali para o sprint final. Não posso nem dizer que foi um sprint. O Fantasma, nos últimos 200 metros, abriu 3 segundos de vantagem para o Silvestrin, mas ele não aumentou tanto o ritmo dele como foi no caso do ano passado, com o Celinho. Uhum. Então, eu acho que os dois estavam muito cansados, os dois vieram um puxando o outro. Segundo relatos de meio de prova, o Fantasma saía melhor dos pontos de abastecimento do que o Silvestrin, fisicamente, assim, aparentemente. E eu acho que foi bem isso que aconteceu. O Silvestrin dessa... Não é sempre que o Silvestrin vai ganhar, gente. Então, não é assim. E do outro lado, a gente tem um Fantasma que não tem como... falar nada, cara. O cara é um monstro consagrado há quantos anos. É o tutor, vamos dizer assim, do Silvestrin, né? Foi quem inspirou o Silvestrin. Eles treinam juntos até hoje, parceiros, amigos de verdade.
Equipe agora também, né?
De equipe, agora os dois estão na Go Outdoor. Parceiros meus de equipe também, vamos falar aí, né? E foi muito legal ver os dois chegarem. É muito bom também ver que o Cleverson tá nessa pegada de andar nesse ritmo, nessa pegada. E para você ter uma noção de como a prova foi diferente do ano passado, eles ficaram a 59 minutos do recorde do Celinho, cara. É muito tempo. Sabe? Então, assim, o clima foi o fator.
Foi muito forte.
Foi decisivo mesmo, sabe?
Querendo ou não, o Silvestrin também ainda é novo, né, nessa distância. Sim, né? A gente sabe do potencial dele. Ele sempre correu só distâncias de 50, distâncias médias de 25. E a primeira oportunidade que ele correu de 80 foi na La Mission, foi segundo colocado, também fez um baita tempo. E agora, recentemente, na Paraty, com 3 dígitos, foi campeão. Mas ainda coloca o Fantasma ainda como... Cara, sei lá, acho que é o principal nome para 3 dígitos aqui no...
Não tem como, com uma prova como foi Paraty, você descartar todo o histórico do Cleverson e também do Celinho, por exemplo. Não tem como. O Silvestrin ainda vai fazer muitas provas. Provavelmente ele vai se consagrar também nessa distância, mas ele está muito jovem ainda nessa distância. Tem muita coisa para acontecer.
Com certeza. E também, cara, destaque para o Roger e para o André Segre. O quinto colocado, eu não conheço, o Cleiton de Moraes. Também acredito que tenha feito uma baita prova. Mas o Roger também sempre muito constante. E o André também, né, cara? Correndo essa distância, mandou muito bem.
É isso. Cara, o André Segre perdeu a posição no quilômetro, salvo engano, 97, para o Roger numa subida. Até a hora que o Segre chegou, ele falou, cadê o Roger, aquele? Mas na brincadeira, obviamente, eles são amigos. Mas é porque no finalzinho da prova o Roger conseguiu pegar o Segre e cruzou a linha de chegada com 8 minutos à frente do Segre. Salvo engano, é a primeira prova do Segre nos 100 quilômetros. Se eu estiver falando besteira, você me corrige aí, viu, Segre? Mas eu acho que é isso. O Lucatelli, o Cleiton, é um atleta também que só tá nas provas mais duras, é muito forte e corre demais, gosta do sofrimento, não vou dizer sofrimento, não, gosta da prova difícil, da prova dura, que testa a cabeça da gente, e mais uma vez aí foi muito feliz na prova que ele fez, andou muito bem, e tá aí, ó, quinta colocação, merecidíssimo, e olha... tirar o chapéu, porque chegou na frente do Daniel Meyer aí.
É, esse nome que eu tava vendo agora aqui na sexta colocação.
É, o Daniel voltou a sentir o pé, então uhum. ele teve que tirar o pé do acelerador mesmo para, acredito que para não virar a lesão voltar, né? Eu acho que foi mais nesse sentido, ele se segurou, teve que economizar para... Porque não dá para brincar, né, cara? Se ele lesiona de novo e ficar um ano parado,
processo de novo.
É dureza. Mas olha, eu acredito que o Daniel Meyer, se não desenvolveu de novo a lesão com essa prova, acredito que pro ano que vem ele vai vir com força total e naquela pegada lá da 100 do ano passado.
Com certeza.
E foi isso aí, cara. É. Grande evento. Eu quero falar que 2023 foi um ano muito marcante. Ainda, claro, ainda não acabou, né? Tem algumas provas ainda para acontecer. Mas foi um ano, assim, fantástico. Muitas provas legais, muitas performances incríveis. Tivemos muita coisa para comemorar. É, eu, particularmente, assim, vivi momentos incríveis em todos os eventos que eu participei e os eventos que eu acompanhei de casa também. É, fiquei muito feliz de fazer parte mais uma vez da Cicobi Monza Ultra Trail, terceiro ano consecutivo. Posso dizer até o quarto, porque eu estive lá na edição zero, que foi só comigo. Então, parabéns de novo aí para todo mundo, para os organizadores, o Lucas, Danilo, o Cadori, todo mundo que estava lá como staff, que estava trabalhando, o Rodrigo, o locutor. É, a esposa do Lucas, que estava lá na retirada de kit, que fez um trabalho fantástico, muito organizado a retirada de kit. Foi tudo muito legal, comida à vontade, bebida à vontade, shows, espetáculos de performances. É, tudo que um evento precisa de ter, boa marcação, comida, bebida, tudo certinho. É realmente uma prova imperdível que a gente tem que saudar e abrir a inscrição, galera, não perde a chance de participar da Cicobi Monza Ultra Trail. É isso aí. Fechamos mais um episódio especial.
É isso aí, não qualquer episódio, episódio 100. Deixar o agradecimento a todo mundo que ouviu a gente até aqui e vamos partir para a próxima.
É isso aí, Bruno. Pessoal, valeu. Muito obrigado por toda a audiência, por tá acompanhando a gente aí. Em breve a gente vai inaugurar um novo estúdiozinho aqui para entregar mais qualidade para vocês também ouvirem com melhor qualidade o nosso podcast.
Isso é botar presencial, hein?
Opa, tem que ser. Valeu, Bruno. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.
Tchau, tchau.